começou, né, lá em Gênesis, né, conhecendo a história das mulheres que fizeram parte, né, do plano de Deus para trazer Jesus. E agora, gente, a gente está aqui. Olha o quanto a gente caminhou. Né, olha quantos livros, né, quantas personagens a gente aprendeu nesse tempo. Então, a gente começou lá na primeira página e agora a gente está aqui. Eu fiquei... Obrigada, Laura. Eu achei, gente, extremamente especial pensar nisso. E, gente, aí, eu li essa semana, né, pensando nesses nossos 3 anos, eu li que quando uma criança ela completa 3 anos, ela começa a descobrir a identidade dela. Com 3 anos, a criança começa a entender quem ela é no mundo. Olha que interessante. Né? Com 3 anos, alguém que está com um filho de 3 anos, ele está começando a se conhecer, a se enxergar como pessoa. Né? A descobrir a identidade dele. E aí eu falei, Deus, é isso. É isso que está acontecendo com a gente como ministério. Né? A gente está começando a entender a nossa identidade. Quem nós somos como ministério? O que o nosso ministério é? O que o nosso ministério representa? E aí, para minha surpresa, nesse mesmo artigo, dizia que a criança, ela começa a entender a identidade dela e se enxergar como pessoa, como indivíduo, copiando os pais, a partir do relacionamento com os pais, copiando os comportamentos, as atitudes dos pais. E aí eu entendi. Né, gente, para a gente saber quem a gente é, a gente precisa copiar o pai. É isso que eu creio que está acontecendo aqui conosco como ministério. Nós estamos caminhando, conhecendo, descobrindo quem é o pai. É ele quem dá, né, a nossa identidade. É ele que vai nos nomear, nos identificar. Vocês lembram que no culto passado eu falei da mulher que sofria do fluxo de sangue? E aí, no final da história, Jesus fala para ela, você é minha filha. Né? A partir do momento em que ela se aproxima de Jesus, a partir do momento em que ela conhece Jesus, em que ela se relaciona com Jesus, ela tem uma identidade. Ela recebe do Pai uma identidade. Né? À medida que ela se aproxima do Pai, a verdadeira identidade dela, né, é revelada, é estabelecida. Foi isso que nós aprendemos. Então, gente, a partir da história de hoje, da nossa personagem de hoje, eu quero que a gente conheça um pouquinho mais do Pai. Que a nossa identidade seja firmada, um pouquinho mais firmada, um pouquinho mais estabelecida, a partir do conhecimento que nós vamos ter do Pai. Então, vamos lá conhecer essa história. Essa história, eu não dei nenhum spoiler para vocês. Não deu tempo essa semana. Ela se passa, gente, em João, capítulo 8. Vamos ver se vocês conhecem. João 8. Vamos ler a partir do 1. É curtinha, já lemos histórias muito maiores, então essa vai ser facinho da gente ler. Não, João 8. Escutei alguém perguntar, né? João 8, vamos ler a partir do 1. Vamos lá. Gente, olha o título. Eu falo para vocês que os títulos são muito legais, que a gente não pode pular. Olha o título que tem na minha Bíblia. Fala assim: uma mulher é pega em adultério. Vamos lá ler essa história. Dessa personagem, dessa mulher que foi pega em adultério. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo, se reuniu uma multidão e ele se assentou e a ensinou. Então, os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Gente, ela foi pega no ato de adultério. Nossa mesmo. disseram eles a Jesus. Ela foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Gente, que história. Né, a gente vez a história de uma mulher anônima, de uma mulher que a gente não sabe o nome, né, mas que ela teve um encontro pessoal com Jesus, ela conversou pessoalmente com Jesus. Então, vamos lá percorrer, né, compreender essa história. Jesus, ele continuava o ministério dele. Ele visitava as cidades e pregava. Curava, orava, curava os enfermos, né, realizava milagres de cidade em cidade. Esse era o ministério que Jesus estava fazendo por ali. E Jesus estava ganhando fama. Ele estava ficando conhecido. O burburinho a respeito do nome de Jesus estava aumentando. Né, Jesus estava ganhando seguidores. Estava ficando cada vez mais conhecido. Jesus, ele era o assunto do momento. Né, não se falava em outra pessoa naquela época, só se falava em Jesus. Era tipo Felca. Era, né, naquela época, era o assunto era Jesus. Né, quem é esse homem? A galera perguntava, né, quem que é esse homem que prega com tanta autoridade, que não frequentou nenhuma escola, mas sabe tanto da palavra, tanto da lei? Né, quem é esse homem que está realizando tantos milagres? E aí alguns criam nele, né, começaram a seguir, amar Jesus, e outros rejeitavam, não gostavam dele, né, duvidavam, né, e rejeitavam a palavra. Os mestres da lei, né, os escribas e os fariseus que o texto fala ali, fazem parte desse grupo que rejeitava a palavra, que não curtia, né, o ministério de Jesus. Por quê, gente? Vamos lá. Quem eram, né, Paula, esses mestres da lei? Quem eram esses escribas, esses fariseus, que a Bíblia fala em muitos momentos? Né? Tem várias classes dessa gente. Eles eram, gente, os estudiosos da lei. Eles estudavam e também preservavam, guardavam a lei. Copiavam, porque não tinha, gente, impressora, não tinha gráfica, editora. Era copiado, né, era guardado, era muito valioso, né, ter o contato com os livros, né, com a lei. Então, os escribas eram essas pessoas. E por conhecerem tanto da lei, quando surgia algum assunto, alguma dúvida, alguma questão, alguma polêmica, eram eles que eram consultados. Né, chegavam lá para eles e falavam: o que a lei fala a respeito disso? Então, eles também atuavam, de certa forma, como juízes. É porque traziam para eles as questões e eles diziam o que tinha que acontecer, de acordo com a lei. Esses eram os escribas, né? E é o que está acontecendo aqui nesse episódio. É, eles estão julgando, de certa forma, essa mulher que foi pega em adultério. Então, eles trazem essa mulher que foi pega em adultério. E veja, gente, que situação, né? Ela foi pega no ato do adultério. Então, não precisa nem gastar muito nossa imaginação, né? Já ajuda. E assim, ó, não tinha nem como defender, porque era um flagrante. Né? Não tinha como, não sei se aconteceu, não era uma mentira. Né? Pegaram ela safadinha, entendeu? Então, a acusação que eles trouxeram era real. Né? Era algo real, era um pecado real. Então, e aí, gente, aqui me traz, né, a grande questão desse texto, assim, para mim, já me aparece aqui. E, ao mesmo tempo, ela também revela a verdadeira intenção, né, desses homens, desses escribas. Porque, veja, eles trazem somente a mulher. Né? Eles trazem para Jesus somente a mulher. E a gente sabe que adultério não dá para cometer sozinho. Bem isso. Adultério é um crime, um pecado, né, que a gente não dá para cometer sozinho. Precisa de, no mínimo, duas pessoas. Precisa de, no mínimo, duas pessoas. Então, eles trazem só a mulher, não trouxeram o homem. Certo? Né? O cúmplice, né? O parceiro da mulher. E vejam bem, a lei dizia que, nesse caso de adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados, deveriam ser punidos. E até a questão do apedrejamento acontecia, não com tanta frequência. Né? Não era uma coisa que acontecia a torto e a direito, mas realmente era algo que podia acontecer. Né? Mas tanto o homem quanto a mulher deviam ser julgados juntos. Mas a gente percebe, gente, como o próprio texto afirma, um pouquinho ali para frente, que esses homens, eles não estavam preocupados em cumprir a lei. Né? Eles não estavam preocupados nessa proteção que eu falei da lei. Ah, eles não estavam preocupados assim, tipo... eles mancharam a santidade, né, do povo judeu. Não, eles não estavam preocupados com isso. Né? Eles estavam preocupados em testar Jesus. Então, a verdadeira intenção deles não era a justiça real e verdadeira. É, eles estavam preocupados em testar Jesus. E aí cabe mais uma explicação. Por quê? Porque, assim, Jesus, ele vinha ganhando esses seguidores que eu falei, ele vinha ficando famoso, conhecido, e o discurso de Jesus era carregado de muita generosidade, de muito perdão, de muito amor, de muito acolhimento. E ele estava ganhando com esse discurso cada vez mais adeptos, cada vez mais seguidores. Então, se Jesus falasse assim, essa mulher precisa ser condenada, precisa ser apedrejada agora, nesse momento, com certeza ele ia perder muitos seguidores. Né? O discurso dele, né, ia ser questionado. Mas se Jesus dissesse assim, não, essa mulher, né, não precisa de forma alguma ser apedrejada, ela vai ser perdoada, ela deve ser perdoada. Ele ia contra a lei. A lei que ele, sendo judeu, né, a lei que está na nossa Bíblia, que a gente viu, né, e que Jesus conhecia e seguia e cumpria. Vocês percebem que colocaram Jesus numa saia justa? Né, colocaram Jesus numa armadilha? Nada do que ele falasse estava bom? Né, nada do que ele manifestasse ali, ele ia se sair bem. Né, nem se perdoasse, nem se condenasse, certo? E aí vamos imaginar a cena, gente. Tinha uma multidão lá reunida. Nós temos que imaginar a cena. Uma multidão reunida, Jesus falando, e daí aparecem esses homens arrastando essa mulher. Porque ela, de bom grado que ela não foi, né? Vocês imaginam? Vocês imaginam a situação que ficou naquele lugar? Os comentários, todo mundo se olhando, né, aquela cena acontecendo, todo mundo quietinho. E aí vem os escribas e falam, ela foi pega em adultério. O que você tem para dizer sobre isso, Jesus? E todo mundo de olho nos escribas, né? Com o olho voltado para os escribas, voltado para a mulher. E aí eles dizem, o que você fala, Jesus, a respeito disso? Todo mundo, vu, para Jesus. Né, os olhos saem dos escribas e da mulher e vão para Jesus, esperando a resposta de Jesus. E aí Jesus faz o quê? Cri, cri. Jesus não fala nada, gente. E daí, depois de um período de silêncio, todo mundo, tipo, o que está acontecendo com ele? Ele se abaixa e começa a escrever na terra. Gente, vocês têm ideia que Jesus é muito diferente? Não é? Gente, Jesus é muito diferente. Jesus é diferente. Ele seguiu lá pleno, A galera toda esperando a resposta, uma multidão. A mulher lá, descabelada, acho que com pouca roupa e muita vergonha. E Jesus escrevendo na terra, escrevendo na areia, né? Um silêncio. Aí eles questionam de novo, né? A Bíblia fala que eles insistem. Aí, vocês podem me perguntar, Paulo, o que ele escreveu lá na areia? Só Deus sabe. Porque a Bíblia não diz, então só Deus sabe mesmo. Então tem um monte, né, de teorias, hipóteses, mas a verdade é que a Bíblia não diz. Coloca lá no teu caderninho das coisas que a gente vai perguntar quando chegar no céu. Daí, depois de todo esse silêncio, né, e da insistência, Jesus finalmente fala. E essa fala de Jesus é uma fala, né, que todas nós conhecemos. É uma fala que se tornou conhecidíssima entre o cristão e o não cristão, não é verdade? É quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? A gente conhece muito bem essa fala. Mas eu preciso, eu quero, né, que você entenda o que que essa fala faz na prática. O que que essa fala gera, o que que essa fala de Jesus produz de verdade. Produz na prática. E essa fala, minha querida, de Jesus, ela remove os acusadores. Você nota isso? A fala de Jesus remove os acusadores. Diante da fala de Jesus, diante da palavra que saiu da boca de Jesus, o que aconteceu com os acusadores? Eles foram todos embora. Eles foram todos embora. Gente, sem acusador não tem acusação. E eu amo, gente, o quanto Jesus é intencional em fazer com que essa mulher perceba, com que aquela mulher veja que os acusadores dela tinham ido embora. Porque ele fala assim para ela: onde estão os teus acusadores? Ele fala para ela, tipo, ei, filha, levanta a cabeça. Eu imagino que a coitada estava, né? Eu ficaria assim, né, gente? Tira esse cabelo da cara. Levanta o rosto, olha aqui para mim. Olha em volta aí. Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que te acusavam? Não existem mais acusadores contra você. Gente, na presença de Jesus, não tem culpa, não tem acusação, não tem maldição, não tem acusador. Gente, aquela mulher tinha pecado? Tinha, era um fato, era uma verdade. Gente, ela pecou, ela pisou na bola. Ela foi tola, ela foi insensata. É verdade ou não é? Ela estragou tudo. Fez a pior escolha de todas. E agora ela estava encurralada, sem saída, envergonhada. Ela já estava conformada com a morte. Ela nem se defende. Conformada, né? Conformada com a acusação. Para ela só restava morrer. Para ela só restava concordar com o que decidissem para a vida dela, não é verdade? E aí vem Jesus e mostra para ela um novo caminho. Aí vem Jesus e apresenta para ela uma saída. É quando ela pensou assim, não tem mais jeito. Jesus vem e renova as esperanças dela. E apresenta uma solução, uma saída. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Você compreende o que está acontecendo aqui? Jesus dizendo... É que a gente sabe disso, né? Eu não vim para condenar. Jesus nunca vem para condenar. que a Bíblia fala? Eu vim para que tenham vida. O que ele oferece para essa mulher? Vida. Jesus não veio para nos condenar. Ele veio para nos salvar e para nos dar vida. O que ele faz com ela? Filha, vai. Vai, não peque mais. Filha, erga a cabeça, levanta. Vira a página, bola para frente, segue. Tem vida para você. Diante de mim não tem condenação. Tem vida. Eu não sei o que está entre você e Jesus. Eu não sei que escolhas erradas você pode ter feito. Não sei o quanto de culpa você pode carregar. Talvez hoje você olhe para a tua situação e diga, Paula, não tem saída. Eu me coloquei numa situação e a culpa é minha mesmo. E não tem jeito. Eu vou morrer assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gente, em Jesus sempre tem outra chance. Jesus apresenta, ele nos dá uma nova chance. Os homens que trouxeram aquela mulher, eles tinham os olhos deles focados no quê? No passado dela, naquilo que ela tinha feito de errado. No pecado, na falha, no deslize, na fraqueza, na parte mais feia dela. Era isso que eles olhavam, não é verdade? E aí Jesus vem e olha para onde? Para o futuro. Ele não leva nem em consideração, ele fala, vai, tem futuro, vai para frente. Segue, Jesus aponta para o futuro. Para o futuro. Eu falei para vocês, Jesus é diferente. Jesus é diferente. Ele tem uma nova história, uma nova chance, um novo caminho. E aí alguém pode olhar, gente, superficialmente para essa história, para esse episódio, e pensar assim, Jesus não se importa, então, com o pecado. Então, a gente pode pecar o tanto que a gente quiser. Não é porque Jesus nem olha mesmo. Gente, é óbvio que não se trata disso. Quer ver? Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Olha só, o adultério, tem várias questões ali sobre ele, mas ele está entre os 10 mandamentos. Ele é o 7º dos 10 mandamentos. E fala assim, a lei, a lei de Moisés, a lei que aquele povo seguia, falava assim, ó, está em Êxodo 20, fala assim, ó. É o 7º dos 10 mandamentos. Não cometa adultério. É isso que a lei falava. Não cometa adultério. Aí vem Jesus. Aí Jesus vai falar sobre o adultério, lá em Mateus. Se eu tivesse salvo aqui, ficava mais fácil, mas vamos lá. Lá em Mateus 5. Jesus vai falar sobre o adultério. Olha só. Vocês ouviram o que foi dito na lei? Não cometa adultério. Jesus fala. Aí ele diz assim, eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério contra ela. Jesus é diferente. Jesus não passa pano para o pecado. Hora nenhuma. Ele não disse para aquela mulher pecadora, ok, filha, volta lá para o quartinho. Pode voltar, segue, o que você estava fazendo, a tua vida do jeito que você estava fazendo. É isso que Jesus fala? Continua a fazer, continua agindo como você quer, da forma como você tem feito. Não, gente, ele chama aquela mulher para o arrependimento. Ele fala, vai, mas não peque mais. Vai, mas muda. Muda de direção. Gente, sei lá quantos anos atrás, a minha sogra falou sobre arrependimento. O que é arrependimento? É mudar de direção. Você está indo por esse caminho, E aí você conhece, eu volto. Arrependimento, mudar de direção. É isso que Jesus chama essa mulher, muda de direção. Eu te aponto uma nova direção, uma direção onde você pode caminhar sem pecar. Que você pode caminhar sem pecar. É, talvez tenha alguma mulher que tenha sido arrastada até aqui nessa noite. As visitantes, né? Me arrastaram aqui, eu nem queria vir, Paula. Vim à força, vim na marra. É, talvez essa mensagem seja para você. Jesus tem uma nova história. Jesus tem um novo caminho. Jesus te aponta uma nova direção. Uma nova chance. Recomece, vire a página. Siga em frente. Tua conta está zerada. E essa história, gente, apesar dela ser curtinha, né, muito breve, essa mulher ela deve ter passado poucos minutos na presença de Jesus. Ela nos ensina várias coisas, mas duas coisas, assim, e que, para mim, enquanto eu estudei, né, enquanto eu estudava essa passagem, é muito chocante. É muito assustador. Não sei se assustador é a palavra. Acho que é. É muito chocante. Porque, assim, o perdão que Jesus oferece para essa mulher e para todas nós, ele é radical. É radical. Quando a gente fala, gente, em Jesus conversando com uma mulher em adultério, pega, né, no ato do adultério, uma mulher adúltera. Nós não temos noção, né, do quanto essa fala, essa conversa, essa atenção que Jesus dá para ela era escandalosa para a época. Extremamente escandalosa para a época. É só você olhar. Né, só ele gastar um tempinho ali, analisando aquela mulher, conversando com aquela mulher, já era escandaloso. Imagine perdoar. Imagine dizer, pode ir. Eu não tenho nada contra você. Vocês têm noção do quanto Jesus estava se expondo? Né? E como ele não se omite, não se esquiva desse papel? Como ele assume esse papel? Gente, a mensagem é clara, a mensagem dessa passagem é clara. O meu perdão para você não tem limite. O amor que eu tenho por você não tem limites. Não esqueça, Jesus é diferente. Sabe, não importa quão longe você foi, que erros você cometeu, quantos dedos estão te acusando, o tamanho da culpa que você carrega, o perdão de Jesus é sem limite. É sem limite. Ele te perdoa e te oferece uma nova chance. Jesus é diferente. E aí eu não sei se é tão ou mais chocante do que um perdão radical. É a forma com que Jesus expressa, oferece esse perdão. Aplica, né, essa verdade. Porque vocês percebem a leveza com que ele faz isso? A simplicidade com que ele faz isso? Gente, eu não sei, deve ter nascido no coração do capeta. Mas a gente criou na nossa cabeça um imaginário de que para ser espiritual tem que ser difícil. Não é mesmo? Tem que ter dor. Tem que ter sofrimento. Tem que pagar o preço. Tem que chorar. Gente, talvez eu esteja mexendo num vespeiro aqui. Mas, não sei se vocês perceberam, mas quem humilha, quem envergonha, quem expõe, quem maltrata aquela mulher não foi Jesus. Não foi Jesus. Quem queria ver a mulher pagar a conta não era Jesus. Tem que pagar. Errou, tem que pagar. Não era Jesus. Verdade? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Bem rapidinho. A gente sabe que Jesus não tinha pecado, certo? O único que podia condenar aquela mulher. E aí, quando Jesus vai ser batizado por João, lá em Mateus 3, ele fala assim: João, me batiza. Aí João fala assim: não, Jesus. Imagina como é que eu vou te batizar, você não tem pecado. Você é santo, você é inocente. É eu que precisava ser batizado por você. É assim que João trata Jesus. Aí Jesus fala: não, é necessário que eu me batize. Sem culpa, é necessário que eu tenha culpa. Deixa eu tentar exemplificar aqui para ver se você entende melhor. Imagina um filho, mas não qualquer filho. Imagina um filho bom, o melhor de todos, um filho excelente, extremamente bem cuidado, bem educado, bem criado. E aí esse filho, por amor aos seus amigos, ele assume uma culpa, um erro, um crime que ele não cometeu. Certo? Aí esse filho tão perfeito, né, que só trazia orgulho e alegria para o pai, ele vai precisar se encontrar com o pai. Vai precisar encarar o pai. Aí o pai vai chegar para ele e vai falar: filho, você fez mesmo isso? Foi você que cometeu esse crime? Esse erro tão terrível? E esse filho vai dizer: sim, pai, fui eu. Fui eu. Você imagina Jesus andando até o Jordão e pensando: eu vou ter que encarar o Pai. E eu vou ter que dizer que fui eu. Ah, que decepção que vai ser para o Pai. É, mas o coração dele vai ser quebrado. Vai ficar em pedaços. O que, que ele vai pensar de mim? É, afinal, eu era um filho tão, tão, tão bom. E a cada vez que Jesus vai entrando naquele rio, se afundando dos nossos pecados, ele pensa: eu vou ter que encarar o Pai. Eu vou ter que olhar para o Pai. E aí, quando Jesus sai daquela água, o que, que o Pai fala para ele? Você é o meu filho amado. O Pai não nos confunde com os nossos erros. O Pai não nos confunde com os nossos erros. Ele sabe quem nós somos. Ele não confunde hora nenhuma o nosso valor. Filho, o meu amor por você não mudou, eu não te confundo. Hora nenhuma eu fiquei confuso. Você consegue entender? Entender quem é Jesus e o quanto ele é diferente? Nós não precisamos ter medo de Jesus. É, tem tanta gente com medo de Jesus. Olha aqui, estou acabando. Pode vir, louvor. Juro, estou acabando. Olha só. Mateus 11, vamos ler. 11, 28. Gente, palavras do Pai. Palavras do Pai. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine. pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso. Quando Jesus nos ensina, quando Jesus nos corrige, nós encontramos descanso. Não tem medo, não tem culpa, não tem acusação, não tem vergonha, não tem humilhação. Na presença de Jesus tem descanso. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que eu te dou é leve. Gente, não precisamos pagar nada. Não precisamos pagar nada. E aí, assim, ó, não é que a vida cristã é um mar de rosas, né? Tipo, ah, Paulo, então, aceitei Jesus, ganhei na loteria, nunca mais vou ter nenhum problema na minha vida, né? Nunca mais vou ter mais nenhuma dificuldade. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele fala, tem fardo. Tem fardo. Nessa nossa vida tem fardo. Mas o fardo é leve. Né? Tem jugo, tem trabalho, tem correção. Mas ela é suave. Eu li uma frase, quer ver? Bem legal, fala assim, ó. O tipo de fé que vivemos depende do que temos ouvido. E a gente sabe que é verdade. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. O tipo de fé que vivemos depende do que temos ouvido. Quem nós temos ouvido? Na presença de Jesus tem descanso. É assim que é para ser a nossa caminhada. É assim que é para ser a nossa caminhada. Gente, Jesus é uma boa notícia. Jesus é uma boa notícia. Quem aqui não gosta de receber notícia boa? Uma boa notícia. Não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe que ninguém torne pesada uma caminhada que foi conquistada por Cristo para que nós tenhamos descanso. Gente, é assim que eu espero que seja esse ministério. É esse o Pai que eu quero mostrar nesse ministério. Eu quero que mulheres de todos os tipos encontrem esse Pai. Tenham a oportunidade de conhecer esse Jesus. Nós estamos completando 3 anos. E aos pouquinhos Deus está formando a nossa identidade. Mas é esse Pai que a gente vai apresentar aqui. Amém?